na nossa Rádio Metrópolis 104.1 FM. Bom, Tarde Metrópolis hoje, né? Sempre bom relembrar, com uma composição diferente. Gostaria de mandar um beijo, inclusive, para Kátia Maranhão, para Bob Ferreira, né? Os grandes titulares aqui do Tarde Metrópolis. Hoje comigo, Patrick Samartã, João Pedro Melo. A gente está aqui tapando um buraco.
Exatamente.
Né, tentando fazer o melhor possível nesse dia do trabalho, primeiro. Dia do Trabalhador, né? Primeiro, segundo de julho, eu não sei, hein? Dia do Trabalho do Trabalhador, julho, quem disse que é trabalhador?
Oh, mundial pode ser tanto dia do trabalho quanto do trabalhador. Ah, mundial. Aqui no Brasil se considera o dia do trabalhador.
Do trabalhador. Ah, então, tá vendo? Julho Ramazotti, né, cultura? Primeiro de maio de 2026, então a gente tá aqui tapando esse buraco. E aproveito já para pedir a sua participação. 8220-1041 no nosso Metrozap. E a gente tá querendo saber qual é ou qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo. Ah, ou no seu LinkedIn, né? Hoje em dia tem um currículo, né, virtual, digital e sim, tal. Valendo hoje, então, um par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial
da América do Sul.
Da América del Sul. Sim, vamos amigos, ouvir aí os nossos ouvintes.
Boa tarde, meus amigos.
Boa tarde.
Metrópolis, aqui é o Marcel. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Patrick. Boa tarde, JP. Boa.
Tudo bom?
Rapaz, a minha maior mentira que eu já coloquei no currículo foi dizer que eu sabia lidar com o Excel, né? Eu até fiz o curso lá, mas no dia a dia, para decorar aquelas fórmulas, se você não trabalha com isso...
É verdade.
Não guarda. Simplesmente esquece tudo. Né? Agora, sobre o fim da escala 6x1, né, seria tão bom se os nossos representantes tivessem o mesmo empenho que tiveram ontem, né? Mesmo união que tiveram ontem para derrubar o veto do presidente, para aprovar projetos que beneficiam o povo realmente, né?
É verdade.
Que beneficiam o trabalhador.
Fato.
Mas é muito complicado, né? Porque a maioria do Congresso ali, todo mundo sabe que a maioria ali é fazendeiro, é empresário. Não estou aqui endemonizando nenhum. Os dois, mas com certeza ali eles vão defender os interesses deles, né? Então, enquanto o povo não souber votar, não saber votar, é bem complicado isso mudar.
É, eu concordo plenamente, obrigado pela participação. Vamos fazer uma analogia aqui, João Pedro Melo. Você que já trabalhou também na área de esporte, eu também, né? É mais ou menos igual os dirigentes de clube que não olham para o produto brasileirão e só olham para o próprio umbigo,
claro,
para os próprios clubes. Né? É como, mais ou menos isso, os parlamentares, aí, deputados, senadores, etc., não olhassem para o produto Brasil e só olhassem para o próprio umbigo. É mais ou menos por aí. É bem diferente, obviamente, né? A gente que coloca... Né? Isso as pessoas esquecem, tá?
Uhum.
Somos nós que colocamos os parlamentares como nossos representantes.
Sim.
Ou seja... Se eles são nossos representantes, somos nós que, teoricamente, mandamos neles. Né? O povo brasileiro que tem esse poder. Agora, as pessoas esquecem disso. E aí, meu amigo, aí faz um de chaveiro, de bibolô, né? Ídolo e etc. E aí vale para os dois lados, tá, gente? Não tem só ídolo de um lado só, não. São pessoas e não apenas ideias, ideologias... É muito complicado.
É muito complicado.
Vamos lá, tem mais um, hein? Tem mais participação aqui no Tarde Metrópolis.
Olá, boa tarde. Eu sou o Eronildo,
de
Sobradinho 2. Vamos. E já coloquei que eu tenho ensino médio completo, quando, na verdade, eu tenho só até a quinta série do Fundamental.
Ih, rapaz!
Quero muito esse par de ingressos pra levar minha netinha pro Bali Park.
Ô, bonitinho. Tá concorrendo. É, tem gente que vai até, né, certo ponto aí da escolaridade e coloca acima. Né? Você tem pós-graduação, JP?
Eu não tenho pós-graduação, só graduação, mas eu já tentei fazer uma pós em jornalismo esportivo.
Boa!
Numa faculdade aqui. No dia que ia começar a aula, eles me avisaram: não fechou a turma, não. No dia que ia começar
Deixa pra lá.
Deixa pra depois.
É.
E nunca mais eu fui atrás.
Mas é, tem gente que coloca, né? Que tem escolaridade acima do que realmente tem. Hoje, não sei se na época, em algum momento, os empregadores exigiam comprovação. Será que existia?
Mostra o certificado aí.
Eu sei que da graduação existe, né? A maioria dos empregadores
pedem. Jura?
Pedem. Rapaz. Pra você mandar o diplomão, né?
O Toninho Pobre não me pediu, não.
Não pediu, não.
Aê, rapaz, olha aí, ó. Tem uma coisa errada. Não, tô brincando, eu tenho escolaridade. Mas as pessoas realmente colocam.
Colocou no currículo. Eu tenho, mas não pediu.
Não pediu, eu tenho. Mas é, as pessoas realmente colocam, né, a mais, aí uma escolaridade mais, né, mais avançada.
Avançada, é. Exatamente. É igual a questão do inglês.
Também.
O inglês pode colocar lá intermediária e chega lá, vamos fazer uma prova.
The book is on the table. Exato. É um negócio doido assim.
Bom, enfim. Middle, Two Behind, lembra do Joel
Santana? Isso, Joel Santana, grande Joel Santana. E agora quem tá mandando muito mal no espanhol é o Mano Menezes. Mas enfim, falando de esporte aqui um pouquinho. É... Valendo hoje um par de ingressos para o Bali Park, então, a maior praia de artificial da América do Sul. Uhum. Mande aí a sua participação. 82201041, 3 horas e 42 minutos.
Três horas 43 minutos. O TSE mantém a cassação de uma deputada que acredita em vocês, curioso, viu? Nessa pagou matéria. Harmonização facial com recursos públicos.
Ou seja, eu paguei a harmonização
você,
dela.
Você, eu, a Julie, entendi. Todo mundo.
Legal.
É,
legal.
Bom, né?
Cara de pau. Eita, amor.
É praticamente, na verdade, é a outra substância. Esqueci o nome, não é PMMA, não. É a outra que faz o preenchimento. Mas enfim, deputada federal Silvia Wayap, do Amapá. Ela foi cassada, o TSE manteve a cassação dela, em decisão unânime. Por quê? Porque então, candidata à época, utilizou R$9 mil do fundo eleitoral, dinheiro público pago por nós, destinado à campanha dos nobres parlamentares, para pagar um procedimento de harmonização facial.
Mas é porque ela queria ficar bonita na campanha JP.
Pra foto, né? Foto da urna, né?
Como é que ela vai para um outdoor daquele, entendeu?
Aí é difícil, esse tipo de recurso. Ele só pode ser usado para despesas ligadas diretamente à campanha. É. Ninguém disse que não era, né?
É, ó, publicidade, não é? Aí, tá vendo? Para ter uma publicidade melhor...
Ou para material eleitoral. Ela tava lá pensando no material eleitoral, lógico. Mas gastos pessoais não podem ser pagos, segundo a lei. Ou seja, se for para melhorar a sua imagem, não pode não.
Não pode não, é? Photoshop só.
Esse caso ficou ainda mais grave por um outro motivo, viu? Segundo a investigação, ela tentou esconder esse gasto.
Aí piorou.
Disse...
Piorou.
Que tinha feito outros tipos de procedimento relacionados à campanha. E até apresentou uma nota fiscal falsa, simulando, na verdade, um serviço que na prática não existiu. Ou seja, uso irregular do dinheiro e uma tentativa de enganar a fiscalização.
Só piora, só piora. Ó, e o relator do caso, o ministro André Mendonça, foi direto ao ponto, né? É o que não tem papas na língua. Segundo ele, esse tipo de conduta compromete aí a transparência, a confiança no processo eleitoral. E claro, né, gente, acaba ferindo também a moralidade no uso dos recursos públicos. A gente acaba banalizando, né, um recurso público que é nosso, um dinheiro público que é nosso, para outras coisas que não tem aí, né, nenhum tipo de associação à campanha eleitoral. Bom, na prática, o entendimento do tribunal é que esse tipo de irregularidade afeta a legitimidade do mandato conquistado nas urnas. E o que acontece agora? Você deve estar se perguntando, meu caro leitor, ou leitor não, né? Ouvinte aqui da Rádio Metrópolis. Bom, com a decisão, os votos recebidos pela deputada são anulados.
Não é possível.
Lógico, óbvio. Votaram numa pessoa que não existe. Que é uma outra cara.
É uma outra cara, exatamente. Mudou completamente.
Isso leva a um recálculo dos resultados eleitorais, o que pode mudar aí quem fica com a vaga no Congresso. E não é só isso não, tá? A decisão praticamente encerra o caso na Justiça Eleitoral. Anulou os votos, acabou, né, aí o caso, consolidando a perda do mandato, inclusive.
Eita.
A defesa da ex-deputada ainda pode tentar outros recursos, não estéticos, né?
Claro.
Mas a situação se torna bem mais difícil depois dessa decisão do TSE. Vamos relembrar o nome aqui da deputada?
Vamos, sim.
É a Silvia Wayap, né?
Wayap, exatamente.
Wayap do Wayap. Amapá.
Ei, doutora. Mas sabe um detalhe interessante? Você lembra daquele meme do Lula Molusco, quando ele faz a harmonização facial?
Sim.
Ele fica... Eu fico imaginando, porque pra mim, todo mundo que faz a harmonização fica exatamente fica com aquele roxinho. Uma bochechinha meio redondinha assim,
o queixinho pontudo,
quadrado, pontudo, né?
É verdade. Ai, meu Deus. 3 horas e 46 minutos.
Agora agora 3 horas mais 46 minutos. A gente vai continuar aqui acompanhando as notícias do nosso Distrito Federal. Tiago Gomide, nosso repórter, resolvendo, né, nesse dia do trabalho, também está trabalhando.
É mesmo? Eita, rapaz, resolve tudo,
você acredita? E aí a gente tem uma matéria bem legal dele falando exatamente com trabalhadores, porque... DF tem mais de 1.300 contratações em 2026 por pessoas ou de pessoas que foram indicadas por agências do trabalhador.
Oh, que legal, rapaz, funciona então,
funciona,
hein?
Funciona, tá, e o Thiago aí resolve e conta pra gente.
Boa. No Dia do Trabalhador, o governo do Distrito Federal divulgou um balanço que apontou avanço na geração de empregos por meio das agências do trabalhador. Só nesse ano, mais de 1.300 pessoas conseguiram uma vaga, o que representa mais de 10 contratações por dia. Hoje, o DF conta com 16 agências fixas e unidades móveis que ampliam o acesso da população aos serviços. Além do encaminhamento para vagas, os espaços oferecem orientação profissional e benefícios sociais. Segundo o secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Ivan Alves dos Santos, há vagas disponíveis, mas falta qualificação.
Nós já estamos com mais de 1.300.000 pessoas ocupadas formalmente no mercado de trabalho. Isso corresponde a 66% de vagas privadas, 23% de vagas públicas no setor público. Além disso, nós temos ampliado as nossas agências. Desde o início dessa gestão, nós já ampliamos mais 3 agências físicas e um móvel. Temos aí o Renova DF, nós temos o Qualifica DF, nós temos o Qualifica DF Móvel, tem Jornada da Mulher Trabalhadora, Mulheres Vencedoras e outros N cursos de qualificação profissional que estão preparando para o mercado de trabalho. Acesse nosso site, procure lá uma agência do trabalhador e ele vai ser bem recebido. A gente vai estar de braços abertos para receber essa população do Distrito Federal e oportunizar cada vez mais melhoria de qualidade de vida à população.
Para quem busca apoio, o serviço também tem impacto direto na vida das famílias, como foi o caso da Astrid Brás, de 25 anos.
Eu faço acesso por ser perto da minha casa, o atendimento de qualidade, são os benefícios que eles proporcionam, a movimentação do mercado de trabalho e a qualidade de vida das pessoas.
A dona de casa, Cristiana Leite da Silva, de 34 anos, também usa o serviço e relata o impacto no dia a dia.
A importância que eles são sem parábola, né? Que ajuda não só eu que moro numa invasão, que é uma comunidade, que é várias pessoas que têm família, e eles ajudam todo ano nós na cesta básica, que ajuda bastante, principalmente eu que tenho filhos menores de idade.
O atendimento pode ser feito presencialmente ou pela internet. A ideia é facilitar o acesso de quem busca uma oportunidade. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. Prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza. na batida da evolução. A harmonia do passista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, 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 e todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino. No coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como um girassol, como um girassol, como um girassol.
De Metrópolis.
3 horas 53 minutos, a gente está de volta aqui com o Tarde Metrópolis.
O que, que vale hoje, JP?
Ah, hoje tá valendo o seguinte, par de convites pro Baile Parque. Sabe o que, que é?
Baile Parque? É. É aquele ali no Ziane, não é?
Exatamente, a maior praia artificial da América do
Sul. Hein?
É bom demais. Pô,
legal, nunca fui, sabia?
Mas eu também nunca fui,
já
mas
foi,
eu tô
Julia?
Doido pra ir.
Não, também não.
Também não. Olha, tá três aqui, os dois
parecem. É, quem ganhar.
A gente divulga. A gente dá, mas usar.
É, não, usar, não, de fato. Mas de eu também não sei se eu quero ficar de sunga lá que faz. Mas é. Você que ganhar, leva um de nós aqui, ó.
Leva nós.
Chama, bebê.
Chama.
Bora. Boa tarde, aqui. Julie, Thiago. Boa. Hoje nós estamos com o Patrick Maranhão. Realmente, Patrick, não é só o dinheiro, né? Não é só o tempo de trabalho, né? Não é só colocar uma escala 5x2, né? 40 horas trabalhadas por semana. Sim. A nossa moeda está muito desvalorizada, pois igual você falou, cara. Aí. Eu li um artigo hoje, né? Na verdade, uma manchete, que R$100 em 2002 equivale a R$10,72 hoje. R$10,72.
Olha só. É,
precisamos valorizar a nossa moeda, né? Ou ganhar, melhorar o nosso salário.
Poder de compra.
Hoje, se eu não fizer, se eu não ganhar mais que 10 mil, eu não vivo bem em Brasília. Eu não como bem, eu não durmo bem, eu não pago as contas, né? Juntando a renda minha e da minha esposa. É complicado.
É complicado.
R$100 em 2002 era o valor da minha mesada.
Tipo isso, é verdade. Aliás, dois comentários sobre essa participação. Primeiro, saudade dos anos 90, mas de 1994, para ser mais exato.
O ano da Copa.
Não só o ano da Copa, mas do advento do... Mas do advento do Real.
Sim, né? Que veio ali criado por Fernando Henrique.
Isso.
Muitas aspas.
Pelo Fernando Henrique, né? No Ministério do Itamar Franco. Exato. Mas pelo Ministério do Fernando Henrique. Mas é porque ele veio com tudo, o Real.
Sim.
Né? E o dólar valia 80 centavos o Real. Então a galera começou a viajar, começou a aproveitar e etc e tal. Eu lembro que eu mesmo, eu fui a primeira vez à Disney com 90 e, foi em 96, eu tinha 6 anos.
Olha só.
Né? Ou seja, aproveitando justamente essa
mudança,
essa,
né,
valorização do Real em detrimento ao dólar, né? Então, de fato, tem isso. E mais um comentário, JP. Eu vi um vídeo ontem, especificamente, mostrando quanto se ganha 50... Ou melhor, qual que é o poder de compra de 50 euros em Portugal?
Certo.
Uma pessoa que disse que... Eu fiz uma diária aqui hoje, ganhei 50 euros. Eles pagam por dia. E aí, o que eu consigo comprar com 50 euros? Amigo, ele fez uma compra... A Julie tá fazendo seu caixa, que ela fez, viu o mesmo vídeo que eu. Ele compra muita coisa, cara.
Muita. O arroz é, sei lá,
é um euro.
Um euro.
É. E o açúcar, o sal, era 99 centavos de euro. Então,
porque era cara, era só besteira. E não era muito caro, não.
Não. E aí você compra bandeja cheia de carne, 3 euros. Então, assim, com 50 euros, ele fez uma compra que hoje a gente faz pra... Não vou dizer pro mês.
Mas que seria uns 400, 500 reais, vai.
É tipo isso.
Entendi. muito mais.
É, então...
Você coloca a carne e já é 500 reais.
Só a carne já é 300, 400 reais.
Impressionante. É. O poder de compra do brasileiro é muito baixo.
Mas é interessante, se você parar pra pensar, besteira mesmo. Você chegava lá antigamente e comprava o pirulito, né?
Ai, que susto.
O famoso pirulito. Era 20 centavos. Não, hoje você não acha por menos
de 50. É verdade. E o Kinder Ovo, hein?
Se achar de 50, me mostra que eu vou lá comprar.
Exatamente, 1,50, é, 1 real, não tem. O Kinder Ovo era 2 reais, hoje em dia você não acha menos de 18.
É, exatamente. Continue participando aí com a gente, 8220-1041.
Boa tarde, bate-papo. Ah, não, não é bate-papo.
Não, não é, não é. Não, é, não, é, não,
também,
não.
Né? Aí fica aqui, complicado.
Calma,
né?
Não chegamos lá. 6 horas, 6 horas.
Aqui é o Wellington, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Rapaz, eu nunca precisei emitir no currículo, não, porque trabalhei muito tempo terceirizado.
Vai que
né?
Então, pegam,
sai
né?
Empresa, entra empresa, sai empresa, entra empresa e fica nessa mesma aí. Yeah. Mas eu queria falar um negócio. Esse negócio da dosimetria não vai dar muita coisa, não, porque o presidente não vai promulgar, aí o Alcolumbre vai e promulga, e aí vem o Xandão e cancela tudo. É isso que acontece, né? A democracia brasileira agora hoje está na mão do Xandão. É isso, põe na promoção aí.
Já tá participando. Meu Brasil brasileiro, valendo hoje o par de ingressos pro Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. É, participe com a gente no nosso Metrozap e adianto, inclusive, adianto não, mas eu aproveito a pedir para você seguir a gente no Instagram. @ Rádio Metrópolis, lá você tem posts diários, tem fofocas, tem conteúdos, tem cortes de programas, tem muita coisa boa, mas, além disso, tem promoções exclusivas no nosso Instagram. @ Rádio Metrópolis, segue a gente lá. 3 horas e 58 minutos.
Rádio Metrópolis, 104.1. Conexão Metrópolis.
Notícias, reportagens, prestação de serviço, a atualização do nosso portal Metrópolis e a interação direta com você.
Bom dia, Estevam. Bom dia, tudo bem?
Aqui é Luciana, da KNL.
Fala, Luciana.
Conexão Metrópolis.
Olá, aqui é o Estevam Damásio e eu espero você de segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na Rádio Metrópolis, no nosso Conexão Metrópolis.
Alô?
Oi, Sá, tudo bem?
Oi, Gui, tudo e você?
Tudo certo, mas eu acabei de levar o maior susto. Lembra o carro novo que eu acabei de comprar?
Nossa, Gui, ele é lindo. O que aconteceu?
Quase bati ele agora. E o pior é que ainda não contratei a proteção que você me indicou.
Eu não acredito, Gui. Então corre logo pra Brascar.
Claro, Sá. Tô indo agora. Até mais.
Aí sim, hein? E aí, vai arriscar ou vem logo pra Brascar?
Rádio Metrópolis. Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe um ponto de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia confiável para o seu caminho. Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe.
Poliele.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Tem novidade linda, muita variedade. O presente ideal pra sua mãe é Poliele.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão. Aqui na Rádio Metrópolis.
lipstick, lip gloss, hickey, sweet hunky.
Metrópolis.
4 horas e 3 minutos, a gente está de volta ao Tarde Metrópolis. Hoje comigo, Patrick Samartã e João Pedro Melo, junto com nossa diretora Julie Ramazotti. Essa daí não sai nunca. E manda na gente, mesmo quando a Kátia não está aqui, né, JP?
Sim, com certeza. Impressionante.
Tá certo.
Impressionante, impressionante, impressionante. Bom. Vamos lá, valendo hoje então um par de ingressos para o Bali Park, a maior praia artificial da América do Sul. Participe aí você também no nosso Metrozap 8220-1041 e a gente quer saber qual é ou qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo, hein? Nesse Dia do Trabalhador, 1º de maio de 2026, aquela mentirinha, né, que você faz para se beneficiar, né, para mostrar que é mais, né, para você muitas vezes se enquadrar na vaga, é uma vaga que você gosta muito, mas que precisa talvez de uma qualidade, habilidade que você não tem, você fala assim, não, eu vou aprender, eu vou colocar lá, pode ficar tranquilo, eu, durante o processo eu aprendo,
sim,
e aí você vai e coloca no seu currículo, diz aí, 8220-1041. Vamos continuar as nossas notícias, JP.
Vamos nessa. Justiça suspende o fim da sociedade da Fictor com uma credora que diz ter sido enganada. São 4 horas e 5 minutos agora, esqueci de falar o
horário. Mas pera, que Fictor? Quem é Fictor? Vamos
esclarecer.
Esclarecer, contextualiza.
O grupo Fictor enfrenta uma série de problemas financeiros, está em recuperação judicial, né? E a justiça decidiu suspender o fim de uma sociedade envolvendo essa companhia e uma empresa credora que diz ter sido enganada nesse acordo, tá? Esse grupo, ele estaria ligado ao Banco Master. Lembra daquela história do Banco Master? Pois é. A credora entrou na justiça dizendo o seguinte: fomos prejudicados porque o acordo não foi cumprido como deveria. Segundo essa empresa, tiveram promessas que não se concretizaram, o que teria causado prejuízos financeiros. Já viu essa história em algum lugar?
Acho que algumas vezes. Acho que sim.
Pois é. A justiça então decidiu intervir. Por enquanto, o que que acontece? Uma suspensão dessa sociedade, o fim dessa sociedade, né? Ela suspende o fim da sociedade, ou seja, o rompimento do acordo fica travado até que o caso seja analisado com mais profundidade. Na prática, evita que uma das partes saia do negócio sem resolver pendências. Vamos dizer que eu tô te devendo.
Tá
aí
mesmo,
eu viro, hein? E falo assim, tô te devendo.
É,
viro e falo assim, vamos suspender o negócio que a gente fez aqui. Saia do negócio sem te pagar. Ou seja, peguei o produto, não te pago e vou embora.
Que coisa boa, hein?
É, assim é bom demais, não, né? É? Foi exatamente isso que aconteceu. Entendi. E aí a justiça entrou e falou assim, não, você tem que permanecer nesse negócio até você pagar o Patrick. Então, basicamente foi isso. Tá travado esse acordo até que esse caso seja analisado com mais profundidade. Bom, por que que o Fictor está no centro de várias disputas judiciais? A empresa entrou em recuperação com dívidas bilionárias e vem enfrentando diversas ações de credores que tentam receber os valores investidos. Além disso, decisões da justiça já determinaram bloqueio de bens e recursos do grupo, justamente para garantir o pagamento dessas dívidas. O cenário é de pressão crescente. Rapaz. E esse é mais um episódio que reforça a desconfiança dos credores e investidores, perdão, que estão tendo dificuldades para receber o dinheiro do grupo Ficto.
É, a gente vai ficar de olho, mas a justiça tem aí atuado para tentar equilibrar, né, essa situação, evitar prejuízos maiores, né, tá analisando o caso, e qualquer atualização, com toda a certeza, Banco Master é muito mais profundo do que você imagina.
Sim.
4 horas e 7 minutos. Trazendo o noticiário aqui para o DF, a justiça determinou a desocupação de um clube ligado ao Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, depois do acúmulo de uma dívida que já passa de R$1 milhão. Segundo a decisão, o espaço vinha sendo utilizado pelo sindicato, mas deixou de cumprir obrigações financeiras, né, principalmente o pagamento de valores relacionados ao uso do local. E aí entra o ponto central, né?
Sim.
Quando tem inadimplência, ou seja, quando não se paga o que foi acordado, o proprietário pode recorrer à justiça para retomar o imóvel.
Claro.
E foi exatamente isso que aconteceu. A justiça analisou o caso, entendeu, né, que tinha motivo sim, suficiente para determinar o despejo, e aí a saída obrigatória do sindicato lá do espaço, sede de lazer aí no DF.
Exatamente.
Aqui. Na prática, isso significa que o clube vai ter que ser desocupado, né, vai encerrar as atividades no local, pelo menos por enquanto, e o prejuízo não é pequeno. Não. Né, de acordo com o processo, é mais de R$1 milhão, né, valor que inclui aí os atrasos, outras pendências financeiras e muitos gastos pendentes. Além disso, a decisão reforça que contratos precisam ser cumpridos, independentemente, viu, gente, de quem esteja envolvido nessa empresa, e aí seja empresa, seja governo, entidade sindical, o contrato, ele é, eu não posso usar a palavra master, porque parece que...
É, que estamos falando
hoje em dia, outro caso, hoje, né? Em dia o adjetivo master pode causar problemas, mas ele é...
O maior ali, é o que de fato baliza essa relação.
Exatamente, né? Exatamente, o contrato precisa ser seguido. E o caso também chama a atenção porque envolve uma estrutura que, em tese, né, deveria servir aos trabalhadores como espaço de lazer ou convivência. Bom, agora... Com a decisão judicial, o futuro dessa empresa, desse espaço, né, fica incerto e ainda cabe recurso, né? O sindicato ainda pode tentar reverter a decisão, mas até o momento a ordem de despejo está mantida.
É isso aí. Agora 4 horas e 9 minutos. Bom, Patrick, 4 horas e 10 minutos, vamos falar sobre trabalho de novo?
Opa, claro!
Aproveitar o nosso feriado,
exatamente.
Sabe o que acontece aqui no Distrito Federal?
Muita coisa.
Muita coisa, mas o trabalho doméstico aqui é sustentado principalmente por mulheres do entorno.
Sim.
Sabe quem vai contar pra gente?
Eu acho que é alguém que resolve as coisas.
Exatamente.
É ele.
Thiago resolve.
O trabalho doméstico no Distrito Federal depende em grande parte de mulheres que vivem no entorno. Os dados são da pesquisa de emprego e desemprego na região de Brasília, referente a 2024, elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, em parceria com o DIEESE. No período, cerca de 117 mil pessoas atuavam na área, sendo aproximadamente 50 mil moradores de cidades vizinhas. Desse grupo, cerca de 35 mil enfrentavam deslocamentos diários até o DF para trabalhar. Outras 67 mil trabalhadoras residiam na própria capital. Para muitas profissionais, trabalhar no DF significa melhores salários em comparação ao entorno. Essa diferença de renda pode chegar perto de um salário mínimo. O deslocamento é um dos maiores desafios, com jornadas que começam cedo e incluem longas viagens em ônibus lotados. Há casos de trabalhadores trabalhadoras que levam até 2 horas para chegar ao emprego. A informalidade também é alta. Cerca de 50 mil atuam como diaristas sem vínculo fixo. Outras 47 mil têm carteira assinada, o que representa pouco mais de 40% do total. O rendimento médio gira em torno de R$ 1.600 e mais da metade recebe até um salário mínimo. A falta de contribuição à Previdência atinge mais de 54% das trabalhadoras. Mesmo com dificuldades, quase metade delas é responsável pelo sustento da família. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
JP, você sabe quem é Silvia de Campos Oliveira?
Silvia de Campos Oliveira, já ouvi esse nome aqui, hein?
Claro que já. Silvia de Campos Oliveira, moradora de Ceilândia. Ela anotou o toque da Boizina às 10h15 da manhã, foi do dia mesmo. 20 de abril, não foi?
Foi.
E às 3h51 da tarde do dia 22 de abril é mais uma ganhadora da promoção Tanque Cheio da Rádio Metrópolis, meus amigos. Parabéns, Silvia, ganhou R$500 em dinheiro vivo para encher o tanque do seu carro. Para participar, é só você anotar 2 horários do Toque da Boizina durante a nossa programação, podem ser em dias diferentes ou no mesmo dia, e manda no nosso Metrozap 8220-1041. E sábado, todo sábado, hein? Todo sábado tem um ganhador às 11 da manhã. É só você ficar ligado aqui, na minha, na sua, na nossa Rádio Metrópole 104.1 FM. Aproveitando agora, anota aí mais uma boizena. 4 horas e 13 minutos.
Fecha com meus sonhos como ninguém. Oh, get it on, on. Tarde Metrópolis.
4:16. É, a gente é sintonia, né, JP?
Vamos nessa, tamo junto. 4:16. É, a gente segue com as notícias no nosso Tarde Metrópolis, hoje com essa dupla diferentona, hein? Kátia Maranhão e Bob Ferreira estão no merecido descanso. Kátia volta na segunda-feira, o Bob um pouquinho mais descansa ainda, né?
Isso, ele vai, retorna de férias dia 10, então dia 11 de maio. Cá está Bob Ferreira.
Exatamente. Bom, vamos falar sobre o sistema prisional do Distrito Federal, que tem superlotação em quase todas as unidades.
Qual a novidade?
Esses dados são da SEAP, Secretaria de Administração Prisional aqui da capital do país, e dizem o seguinte: em alguns casos a ocupação chega a impressionantes 203%,
tá? Rapaz, é mais do que o dobro, então, do que é permitido.
Exatamente. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, são 17 mil detentos para pouco mais de 10 mil vagas disponíveis. Ou seja, onde caberiam 10, tem 16, 17. Eita, sabe aquela história de que um dorme com a cabeça para um lado, outro para o outro?
Meu,
né?
Deus.
É, mais ou menos isso.
É, literalmente dizem que a casa da mãe Joana, né, cabe todo mundo, não é isso?
Exatamente.
Já virou a casa da mãe Joana, prisão.
Exatamente. Unidades importantes, como as do Complexo da Papuda, estão entre as mais pressionadas. São milhares de presos além do limite ideal. E o que isso significa na prática? Primeiro, condições mais difíceis dentro dos presídios. Com mais gente que espaço, isso aumenta o risco de conflito, aumenta o risco de problemas de saúde, além da falta de estrutura adequada. Segundo, impacto direto na segurança. Especialistas dizem que presídios superlotados deixam de cumprir uma função essencial, que é a de ressocialização.
Verdade.
Isso porque podem acabar fortalecendo organizações criminosas dentro dessas unidades.
É, e a gente sabe, né? O uso de celular acontece, e aí acaba usando o celular dentro do presídio, aí fala com o cúmplice que está do lado de fora. Exato. E a coisa continua aqui fora, normalmente como era antes.
Exatamente. Bom, e pra gente seguir falando disso, esse problema não fica só dentro dos muros do sistema prisional, não, viu? Pode voltar pras ruas. A superlotação pode gerar um efeito em cadeia, dificultando a gestão do sistema, aumento de custos para o governo e sobrecarga do judiciário, que precisa lidar com processos, transferências e decisões emergenciais. E aí, destaco para você, nosso ouvinte, que esse não é um problema novo, viu? A crise no sistema prisional do Brasil já é considerada estrutural há anos. E o DF, mesmo sendo a capital do país, não escapou dessa realidade. Diante disso, especialistas defendem medidas como construção de novas unidades, revisão de políticas penais e alternativas à prisão para crimes de menor gravidade.
É, e até sobre isso, a governadora Celina Leão havia sugerido, né, que prisioneiros começassem a fazer atividades profissionais, né, de trabalho e etc. Eu acho que é uma forma extremamente possível, né, de ressocialização.
Também acho.
Acho que colabora muito, né, para a nossa sociedade de alguma maneira. Precisa ser bem estruturado, mas é uma forma positiva, sim, de você utilizar esses prisioneiros que estão aí, muitas vezes, estão dentro da prisão sem fazer nada, estão ali, né, não estão colaborando em nada. Eles podem, então, colaborar, quem sabe até reduzir a pena, depender do tipo de trabalho, enfim. É uma forma de ressocialização interessante.
Exatamente, é um novo caminho, acredito, e acho, inclusive, que, vamos colocar para trabalhar dentro das prisões. Eu acho que pode colocar também para trabalhar fora, tá?
Também.
Outras situações de ressocialização mesmo.
Empresas parceiras.
Exato, né? Empresas parceiras. E acho que o principal ponto é diminuir o preconceito. Tem muita gente que está dentro do sistema prisional que, de fato, precisa trabalhar, precisa deixar essa situação e voltar a ser ressocializado.
Deixa eu contar uma historinha aqui. É, eu juro que eu tô aqui na mesma cadeira de Kátia Maranhão, mas eu não tenho essa pretensão. Quando eu morava no Canadá, você sabe que eu já morei no Canadá.
Sim.
Eu mencionei a Kátia porque ela já morou em 500 países do mundo, né?
Sim.
É, mas quando eu morava no Canadá, eu precisava, tava fazendo intercâmbio, precisava cortar o cabelo.
Uhum.
E aí eu achei em determinado momento lá uma barbearia que era bem barata, né? É, na época era iniciozinho de intercâmbio, eu não sabia muito falar inglês, né? E aí eu entrei na barbearia e tal, $10 e tal, pô, legal, não sei o que, eu quero esse cabelo aqui. Eu mostrei a foto, e a foto, se eu não me engano, era do Tom Cruise, era uma foto, bom, eu sou um cara, eu né, peço muito, É, e aí mostrei pra ele, tudo bem. Começou a fazer. Corta aqui. E aí, e eu de costas. Pro espelho. É. Eu juro pra você, quando ele virou a cadeira, eu tenho a foto, te mostro depois. Eu não sabia o que falar. E eu não falei nada. Porque enquanto ele tava corta aqui, ele começou a falar sobre o caso da. Né, de prisão e tal, da barbearia, e não sei. Ele era um ex-prisioneiro, ou um prisioneiro que tava ali trabalhando.
Ressocializando
e tal. Então, eu preferi não falar nada. Mas eu vou te mostrar essa foto. Cara, o meu cabelo ficou muito ruim. Mas muito ruim, mas não é pouco, não. Muito, todo espetado pra tudo quando é. Ah, impressionante. Mas enfim. É, foi só uma história que me trouxe aqui à memória, mas é uma forma sim de ressocialização, uma forma de você colocar de volta à sociedade pessoas que já estão há muito tempo prisioneiras e que podem aí até mudar de vida. A gente tem que acabar dando oportunidades, né, às pessoas que por uma circunstância muitas vezes cometeram um erro, né?
Exatamente, 4 horas 22 minutos.
JP, você sabe o que é burnout?
Sim.
Pois é. Os afastamentos por burnout, né, que é aquela síndrome do esgotamento profissional, cresceram mais de 800% nos últimos anos no país. Para você entender, gente, ó, o burnout é um tipo de esgotamento físico e mental, né, o corpo realmente para de ter funcionalidade, causado pelo excesso de trabalho, pressão constante e falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E essa síndrome do burnout, né, os números estão impressionando, né?
Sim.
Cada vez mais. Muita gente diz que, isso aí na minha época não tinha. Na nossa época, talvez fosse chamado...
De outra forma,
cansado, né? Pra cacete. É. É, mas hoje é burnout. Hoje tem um nome, pelo menos. Mas ela já existia, né? E dados recentes mostram que os afastamentos, por esse motivo, dispararam nos últimos 4 anos, acompanhando também o aumento de problemas como ansiedade e depressão no ambiente de trabalho. Mas... vamos falar o que está por trás desse crescimento? Porque não é só um número banal, não. A gente muitas vezes fala que a depressão, a ansiedade é o mal do século, né?
Sim.
E de fato, viu? Especialistas apontam uma combinação de fatores, né? Primeiro, o aumento da pressão por resultados, né? Então todo mundo tem que ter resultado, não se pode errar, né? Então isso também é uma cobrança muito grande. Muitos trabalhadores lidam com metas mais agressivas, prazos curtos, cobrança constante. Tem muitas categorias, principalmente aquelas que não podem errar, que são as mais atingidas, como profissionais. Isso é uma pesquisa recente.
Sim.
Profissionais da educação, da saúde e sabe da onde? Da comunicação, JP. A gente não pode errar. E aí profissionais dessas categorias realmente têm impactos maiores. Segundo, jornadas longas e muitas vezes sem pausa real. E com o avanço da tecnologia, muita gente continua trabalhando mesmo fora do expediente, respondendo mensagens, e-mails e demandas a qualquer hora. E aí, meu amigo, não tem jeito, né? E terceiro, a dificuldade de separar o trabalho e vida pessoal. Hoje em dia, muita gente trabalha de home office, né? Trabalha de casa. E aí...
em casa ia ser um terror para trabalhar de
home office. Eu também não dava.
Causa da casa em si, mas por causa da vizinhança, que é muito barulhenta.
meu problema era em casa mesmo. Eu acabo me distraindo muito fácil. Você tá ali, né? Se você não tem uma estrutura, né? O ideal é ter uma estrutura voltada para isso. Se você não tem, você tá ali sentado, você olha pro lado aqui, ó, rapidinho, ó, tô vendo a cama. Oi, opa! Cama, tudo bom? Pois é. O home office trouxe mais flexibilidade, mas também acabou misturando os limites entre descanso e trabalho. Mas não é nem só isso, viu, gente?
Sim.
A gente tem que olhar um pouquinho para o ambiente dentro das empresas, né? Porque a gente precisa falar de valorização profissional, excesso de tarefas, né? E até conflitos com chefias que também contribuem para esse cenário. O resultado disso tudo aparece na saúde, porque entre os principais sintomas do burnout estão cansaço extremo, dificuldade de concentração, irritação, queda de produtividade e até problemas físicos, como dores e insônia. Muitas vezes quando a gente vai ler um texto não consegue compreender, já está ali meio que cansado, né? Muitas vezes a gente está lendo um texto meio que vai no automático, né?
Sim.
Mas pode ser um sinal também do corpo dizendo, ó, você está parando de funcionar. Exatamente. E para isso o trabalhador precisa se afastar completamente das atividades, viu? Para se recuperar. E isso já virou uma realidade no Brasil. Os transtornos mentais estão entre as principais causas de afastamento do trabalho hoje no país e o impacto vai além do indivíduo. Convido você, caro ouvinte, a me dizer se já teve burnout, já esteve próximo de um burnout. Diz aí, 8220-1041, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, 4 horas e 27 minutos.
Bom, agora 4 horas mais 27 minutos.
Você demorou a entrar, JP? Tava aqui esperando você entrar.
Você tava esperando eu
falar. Os ouvintes, né, deviam estar. O que, que aconteceu?
Saiu do ar.
Não saiu.
É porque a gente acha essa trilha maravilhosa.
É verdade.
É, ela é muito boa.
É verdade.
Eu amo.
Mas, ó, tem mais informação chegando aqui, porque o nosso menino trabalhou.
Eita, nós.
Resolveu de tudo.
É verdade.
E agora ele fala sobre inscrições para o projeto Nasce Uma Estrela no Riacho Fundo 2. É, Lady Gaga tá
chegando. Eu ia falar isso, é do filme. É pra próximo filme da Lady Gaga?
A gente vai saber com o Thiago Reis.
Quero saber, quero ouvir.
O projeto Nasce Uma Estrela, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, vai ter um novo encontro na próxima sexta-feira lá no Riacho Fundo 2. A ação é voltada para gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Durante o encontro, serão oferecidas orientações sobre parto, cuidados com o bebê, amamentação e primeiros socorros. A iniciativa também inclui apoio emocional e incentivo à criação de redes de apoio entre as participantes. Segundo a coordenadora do projeto, Daniela Nascimento Soares Carvalho, o projeto já atendeu mais de 3 mil mulheres no Distrito Federal.
O programa Nasce Uma Estrela é direcionado para gestantes e puérperas, né? Ele é direcionado para cuidados, atendimentos, para auxiliar as mesmas no atendimento, tanto também ao direito delas, aos cuidados, tanto no, na, durante a gestação quanto pós-gestação. Cada curso vem aumentando, né, o número de procura de cada uma delas, que uma vai falando para a outra, e aí dos grupos que já são prontos, então cada uma vai passando para a outra. E elas vão observando que a gente de verdade tem um cuidado para com elas. Não é apenas uma balela, né, de somente falar. E a gente tem alcançado essas gestantes por causa dessa proximidade, de que a gente realmente vai até ela e a gente procura saber como cada uma está, e envolvendo não só ela, a gente sempre vai na rede de apoio também, ao redor e todos os familiares.
Além das orientações, o projeto também transforma a rotina de quem participa. Quem conta é a estudante Alessandra Pereira Eustáquio, que viveu essa experiência na prática.
Com a Maite, eu estava sendo primeiramente a mãe de primeira, realmente primeira viagem, então foi um curso muito bom. Muito bom mesmo, deu para aprender muita coisa, a questão de engasgo, igual a Maite engasgou. Se não fossem os primeiros socorros que eu aprendi no curso, acho que ela não estaria nem aqui, para ser bem sincera, porque eu fiquei desesperada, meu esposo não estava aqui. Então foi quando eu lembrei, acalmei, através do curso também consegui salvar a vida dela, não teve aquele desespero, graças a Deus. Aprendi como cuidar do umbiguinho dela, aprendi a como amamentar, porque eu tinha uma insegurança com a amamentação, então toda vez que ela vinha, eu ficava com medo de amamentar.
O projeto é gratuito e as inscrições são feitas pela internet. Thiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Opa, tô chegando com as nossas primeiras atualizações. Boa tarde para você que está acompanhando a Rádio Metrópolis. Falo sobre o Eixão Sul e Eixão Norte, que ambos estão bloqueados para o tráfego de veículos, liberados apenas para pedestres. Isso porque hoje é feriado, então se abre o Eixão do Lazer. O motorista pode seguir pelo Eixinho L ou Eixinho W e também tem como opção a L2 e a W3. Na hora de abastecer, conta com 99 Abastece. Economize até R$1.000 em combustível. Confira essa e outras vantagens no Rota 99. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 8220-1041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Banzina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
More ou invista em apartamentos financiados com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em 3 condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. Arroba Trip Brasília.
Rádio Metrópolis.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. A tenente Bruna Plentes, por exemplo, pode ser sua inspiração. Ela se tornou a primeira oficial combatente a ter o curso de operações na selva.
Como sigo o caminho da tenente Bruna?
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Tomorrow I'll be gone.
Tarde Metrópole.